al Señor.
Vamos a orar al Señor.
Padre, te rogamos,
Pai, nós te rogamos
que tu nos concedas tu buena palabra.
Sim, Senhor. Conceda tua boa palavra a nós, Senhor.
Rogamos que o Espírito Santo tome control de todos nós.
Pedimos ao Espírito Santo que tome o controle de todos nós.
Todo este ambiente.
Todo entendimento.
Que recibamos la revelación, el socorro, la fortaleza.
Que possamos receber a revelação, o socorro e a fortaleza.
En nuestro espíritu.
Em nosso espírito.
Para recibir tu palabra.
Para receber a tua palavra.
He aquí tu pueblo, Señor.
Eis aqui o teu povo, Senhor.
Tú sabes cómo hablarle al corazón.
Tu sabes como falar ao coração.
Hazlo en el nombre de Jesús.
Pai, em nome de Jesus, pedimos.
Amém.
Amém.
El día viernes compartíamos acerca de la invitación del Señor Jesús para venir a Él.
Na sexta-feira estávamos compartilhando sobre o chamamento do Senhor Jesus para virmos a Ele.
Él nos decía, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Ele dizia, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos farei descansar.
Él nos invitaba para que nosotros viniésemos a Él a una relación más íntima.
Ele nos convidava que fôssemos a Ele para uma relação mais íntima.
Para ver dónde Él mora y cómo se nos invita a vivir con Él.
Para vermos aonde mora e como Ele nos convida a viver com Ele.
Si nosotros venimos a Cristo Jesús, sin duda experimentaremos descanso.
Se nós formos a Cristo Jesus, sem dúvida experimentaremos o descanso.
Y en algún momento de ese estar con Cristo Jesús,
em algum momento desse estar com Cristo Jesus,
habría de ocurrir un hecho maravilloso.
Haveria de ocorrer um ato maravilhoso.
La revelación que Dios hace respecto de su Hijo en el corazón de los creyentes.
A revelação que o Senhor faz a respeito de seu Filho no coração dos que creem.
Desde ese día nosotros podremos decir como Pablo decía.
Desde esse dia nós podemos dizer como Paulo dizia.
Agradou ao Padre revelar a seu Filho em mim.
Agradou o Pai revelar o seu Filho em mim.
Já não um conhecimento mental, intelectual ou doutrinal.
Já não um conhecimento mental, intelectual ou doutrinário.
Sino um conhecimento espiritual.
Senão um conhecimento espiritual.
Porque Paulo dizia, se a Cristo conhecemos na carne, já não o conhecemos assim.
Porque Paulo dizia, se a Cristo o conhecíamos segundo a carne, já não o conhecemos assim.
Porque todas as coisas são feitas novas.
Porque todas as coisas são feitas novas.
Aún el conocimiento que nosotros podemos tener de Cristo tiene que ser hecho nuevo.
Ainda o conhecimento que nós possamos ter de Cristo tem que ser feito novo.
Una cosa es conocer a Jesucristo por la capacidad humana.
Uma coisa é conhecer o Senhor Jesus pela capacidade
como
humana.
Como produto de la investigación.
Como um resultado da investigação.
Y otra cosa muy diferente es conocer a Jesucristo por revelación del Padre.
E outra coisa muito diferente é conhecer o Jesus Cristo
solo
pela revelação
padre
do Pai.
Hijo.
Somente o Pai conhece o Filho.
E solo el Padre puede revelar a su Hijo.
E somente o Pai pode revelar a seu Filho.
Nosotros en el día de ayer veíamos que todos los que venimos para estar con Jesús.
Nós no dia de ontem vimos que todos aqueles que vinham para estar com Jesus
tenemos que ser quebrantados.
Tinham que ser quebrantados.
E el quebrantamiento es el propio de una piedra que cae sobre una roca.
E o quebrantamento é próprio de uma pedra que cai sobre a rocha.
La piedra es pequeña, la roca es grande.
A pedra é pequena e a rocha é grande.
Si la piedra cae sobre la roca, debe ser quebrantada.
Se a pedra cair sobre a rocha, deve ser quebrada.
De tal maneira que la voluntad de Dios no es solo que Cristo sea una roca herida.
De tal maneira que a vontade de Deus não é que somente Cristo seja uma rocha ferida.
De la cual fluye la vida.
De qual flui a vida.
Sino que también es que nosotros seamos piedras quebrantadas.
Senão que nós também sejamos pedras quebrantadas.
Para que a través de nosotros la vida de Dios pueda fluir hacia otros.
Para que através de nós a vida de Deus possa fluir até outros.
Entonces el Señor Jesús nos invita a venir.
Então o Senhor Jesus nos convida a vir.
El Padre nos revela a Jesús.
O Pai nos revela a Jesus.
Y el Espíritu Santo nos conduce por experiencias de quebrantamiento.
E o Espírito Santo nos conduz por experiências de quebrantamento.
Para que nosotros podamos de verdad manifestar la vida de Dios,
para que nós possamos em verdade manifestar a vida de Deus,
para que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Cristo,
para que nossas vidas sejam transformadas à imagem de Cristo.
En nosotros hay una naturaleza caída,
em nós há uma natureza caída,
y en esta naturaleza lo que prevalece es el alma con todos sus anhelos terrenos.
E nesta natureza o que prevalece é a alma com todos os seus desejos
somos
terrenos.
Somos pessoas essencialmente psíquicas.
Somos pessoas essencialmente mentais.
Ou almáticas.
Ou almáticas.
E a vontade de Deus é que nós sejamos homens e mulheres espirituais.
E a vontade de Deus é que sejamos homens e mulheres espirituais.
E a única maneira de chegar a ser homens e mulheres espirituais.
E a única maneira de chegar a ser homens e mulheres espirituais.
É que nossa alma seja quebrada.
É que nossa alma seja quebrantada.
Que as fortalezas da alma sejam derribadas.
Que as fortalezas da alma sejam derrubadas.
El alma nuestra es como un vaso.
A alma nossa é como um vaso.
Que contiene un tesoro.
Que contém um tesouro.
Sin embargo, ese tesoro no debe estar encerrado en el alma.
No entanto, esse tesouro não deve estar fechado na alma.
Si el alma está quebrantada.
Se a alma está quebrantada.
Si ella tiene grietas.
Se ela tem frestas.
Entonces el espíritu, el tesoro puede fluir hacia afuera.
Então o tesouro pode sair para fora.
Esa es la diferencia entre un cristiano almático y un cristiano espiritual.
É a diferença entre o cristão almático e um cristão espiritual.
Estamos quebrantados o no hemos sido quebrantados.
Estamos quebrantados ou não temos sido
Eso
quebrantados.
Hace la gran diferencia.
Isso faz uma grande diferença.
Por eso nosotros como piedras vivas tenemos que caer sobre la roca.
Por isso nós como pedras vivas temos que cair sobre
para
a rocha.
Para ser quebrados.
Para ser quebrados.
Ese mismo versículo decía.
Este mesmo versículo dizia
que aqueles sobre os quais essa rocha cai,
que aqueles sobre os quais esta rocha cai,
esses serão destruídos.
Estes serão destruídos.
Se hoje nós não caímos sobre a rocha para ser quebrados,
se hoje nós não cairmos sobre a rocha para ser quebrados,
virá um dia em que a rocha cairá sobre as pedras.
Virá um dia em que a rocha cairá sobre as pedras.
E estas serão destruídas.
E estas serão destruídas.
Hoy nos conviene venir a Cristo.
Hoje nos convém ir a Cristo.
Para que nosotros podamos experimentar este proceso de quebrantamiento.
Para que possamos experimentar este processo de quebrantamento.
Podamos ser edificados.
E vamos ser edificados.
Yo no estoy diciendo que los cristianos perderán su salvación.
Eu não estou dizendo que os cristãos vão perder a sua
salvação.
Salvação
eterna nunca un cristiano la pierde.
A salvação eterna um cristão nunca perde.
Porque los dones de Dios son irrevocables.
Porque os dons de Deus são irrevogáveis.
Estamos diciendo es esto otro.
Estamos dizendo isso de
outro. Si nosotros no aceptamos hoy el quebrantamiento de nuestra alma.
Se nós não aceitarmos hoje o quebrantamento da nossa alma.
Cristianos estériles.
Seremos cristãos estéreis.
Cristianos carnales.
Cristãos carnais.
Cristianos inmaduros.
Cristãos imaturos.
No tendremos la oportunidad de reinar con Cristo.
Não teremos a oportunidade de reinar com Cristo.
Entonces será muy doloroso.
Então será muito doloroso.
Comprobar cuán necios fuimos.
Comprovar o quão louco fomos.
Cuán obstinados fuimos.
Quão obstinados fomos.
Por eso la palabra de Dios viene en este tiempo.
Porém a palavra de Deus, por isso a palavra de Deus vem nesse tempo.
Vem abundantemente sobre todo o povo de Deus no mundo.
Vem abundantemente sobre todo o povo de Deus no mundo.
No mundo inteiro se está soprando esta palavra.
No mundo inteiro está soprando esta palavra.
Deus está falando a seu povo.
Deus está falando ao seu povo.
Têm que ser quebrantados.
Têm que ser quebrantados.
Não só vir a Cristo.
Não somente vir a Cristo.
Não só a revelação de Cristo.
Não somente uma revelação de Cristo.
Têm que aceitar o quebrantamento.
Têm que aceitar o quebrantamento.
Têm que aceitar a cruz.
Têm que aceitar
isso
é algo voluntário.
Deus não lhes impondrá a cruz.
Deus não vai impor a cruz.
Por isso ele diz: cada um tome sua cruz e siga-me.
Por isso ele diz: cada um tome a sua cruz e siga-me. É algo voluntário.
Oh, pero es tan saludable.
Oh, porém é tão saudável.
Tan necesario.
É tão necessário.
Nosotros no queremos negarnos.
Nós não queremos nos negar.
Nosotros queremos avanzar.
Não queremos avançar.
Hacia la madurez.
Até a maturidade.
Nosotros queremos avanzar hacia la perfección.
Nós queremos avançar até a perfeição.
¿Lo quieren ustedes?
¿Quer você?
Amén.
Amén.
Piedras quebrantadas puestas sobre la roca.
Pedras quebrantadas colocadas sobre a rocha.
Ordenadas.
Ordenadas.
De la manera que Dios quiere.
Da maneira que Deus quiser.
Esa es la edificación de Dios.
Esta é a edificação de Deus.
Vamos a ir a primera de Pedro.
Vamos a primeira Pedro.
Capítulo
capítulo 2, versículo 4 y 5.
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa.
E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Deus por meio de Jesus Cristo.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Jesus é uma pedra viva.
Jesus é uma pedra viva.
E nós também somos pedras vivas.
E nós também somos pedras vivas.
A ordem aqui é ser edificados.
A ordem aqui é ser edificados.
Si tuviéramos que resumir los tres mensajes de estas tres noches, lo podríamos hacer mediante tres frases muy simples.
Si tivéssemos que resumir as três mensagens dessas três noites, poderíamos fazê-la de três formas muito simples.
Venir a Cristo.
Vinde a Cristo.
Ser quebrantados.
Ser quebrantados.
Ser edificados.
Ser edificados.
Podremos recordarlo?
Podemos lembrar-nos?
Na primeira noite. Venir a Cristo.
Vinde a Cristo.
A segunda noite.
Ser quebrantados. Sejam quebrantados.
A terceira noite. Ser edificados.
Sejam edificados.
Estas três coisas vão juntas.
Estas três coisas caminham juntas.
E nesta ordem. Venir a Cristo.
Ir a Cristo.
Ser quebrantados.
Ser quebrantado.
Para que sejais edificados.
Para que sejamos edificados.
Edificados como quê?
Edificados como quê?
Para quê?
Para quê?
Diz a Escritura aqui, como casa espiritual e sacerdócio santo.
Diz a Escritura, edificados como casa espiritual e sacerdócio santo.
Casa.
Casa.
O templo.
O templo.
O santuário.
O santuário.
A casa representa para nós um lugar agradável.
A casa representa para nós um lugar agradável.
Todos después de un día de trabajo y de afanes queremos llegar a nuestra casa y descansar.
Todos nós depois de um dia de trabalho queremos chegar em nossa casa e descansar.
Nos sacamos los zapatos, nos soltamos el cinturón, nos recostamos en el sofá.
Tiramos o sapato, afrouxamos a roupa e nos encostamos no sofá.
Qué agradable es estar en casa.
Que agradável é estar em casa.
Luego la esposa, los hijos alrededor, el ambiente es perfecto.
Logo a esposa, os filhos ao redor, é um ambiente perfeito.
Hogar, dulce hogar.
Lugar, lar, doce lar.
La casa, esta casa, la cual somos nosotros.
A casa, esta casa, a qual somos nós.
De quién es esta casa?
De quem
é
esta casa? Para quem é esta casa?
¿Quién es el que ha de sentirse a gusto, cómodo, relajado en su casa?
Quem que vai se sentir à vontade, relaxado em sua casa?
¿Quién tiene que encontrar contentamiento en su casa?
Quem tem que encontrar o contentamento em sua casa?
Nosotros?
Somos nós?
Não. La casa no es el propósito de la casa no es servir a la casa.
O propósito da casa não é servir a casa.
El propósito de la casa es servir al morador de la casa.
O propósito da casa é servir ao morador da casa.
Por isso aqui diz. Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Este é o primeiro grande objetivo da casa.
Este é o primeiro grande objetivo da casa.
E o segundo aparece no versículo 9.
E o segundo aparece no versículo 9.
Na segunda metade do versículo 9.
Na segunda parte do versículo 9.
Para que anuncieis as virtudes de aquel que os chamou de las tinieblas a su luz admirável.
Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Si ustedes se fijan, estos dos grandes objetivos van encabezados por la palabra para.
Se vocês olham esses dois grandes objetivos, eles vão encabeçados pela palavra para.
Y estos dos objetivos están centrados en él.
E esses dois objetivos estão centrados nele e não em nós.
Para ofrecer a él sacrificios.
Para oferecer a ele sacrifícios.
Para anunciar as virtudes dele.
Para anunciar as virtudes dele.
La casa es suya.
A casa é sua.
Eso no tenemos que nosotros olvidarlo nunca.
Isso nós não temos que nos esquecer jamais.
Porque cada uno quiere tener la casa a su medida.
Porque cada um quer ter a casa da sua forma.
Eu gostaria a você, irmão ou irmã, que alguém chegasse à sua casa.
Você gostaria que alguém chegasse à sua casa
e lhe dissera: "Não, esta peça não está bem assim, la vamos agrandar um pouco."
Não, esta peça não está bem assim, nós vamos aumentá-la um pouco.
Você não deveria ter 3 dormitórios, sino solo 2.
Você não deveria ter 3 dormitórios, sim, somente 2.
Estas ventanas estão muito grandes, há que achicá-las.
Essas janelas estão muito grandes, temos que diminuí-las.
O que diria você a isso?
O que diria você a isso?
Lo menos que usted diría es esto.
O menos que você diria é isso.
Esta casa é minha e eu quero fazê-la a mim, gosto.
Esta casa é minha e eu quero fazer conforme o meu gosto. É para mim.
Le diría eso usted?
Você diria isso?
Deus tem uma casa.
Deus tem uma casa.
E Deus ha diseñado esta casa de tal maneira.
E Deus há de ensinar esta casa de tal maneira.
Que Ele encontre satisfação
nela. Que Ele encontre satisfação nela.
Deus tem um desenho para sua casa.
Deus tem um desenho para a sua casa.
Isso é muito interessante.
Isso é muito interessante.
Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós encontramos 2 antecedentes proféticos da atual casa de
Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós encontramos 2 antecedentes proféticos sobre a casa de Deus.
Sabemos que hoje a casa de Deus é a igreja.
Sabemos que hoje a casa de Deus é a igreja.
Sin embargo, no Antigo Testamento, há 2 antecedentes que hablan profeticamente acerca da
igreja. No entanto, no Antigo Testamento, há 2 precedentes que abram profeticamente sobre a igreja.
Um é o santuário. El tabernáculo en el desierto.
Um é o tabernáculo no deserto.
Y el otro es el templo que Salomón edificó.
E outro é o templo que Salomão edificou.
Si nosotros miramos estas dos metáforas de la iglesia.
Se nós olharmos estas 2 metáforas da igreja.
Vamos a ver algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con la iglesia.
Vamos ver coisas muito interessantes que têm a ver com a igreja.
Veamos brevemente en Éxodo capítulo 25.
Vamos ver rapidamente em Êxodo capítulo 25.
Versículo 8 e 9.
Versículo 8 e 9.
Dice: "Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis."
E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis.
Há algo aqui que devemos nosotros notar, irmãos e irmãs.
Há algo aqui que nós devemos notar, irmãos e irmãs.
Isto aparece no capítulo 25 de Êxodo.
Isto aparece no capítulo 25 de Êxodo.
E se vocês lerem atentamente este livro de Êxodo,
e se vocês lerem atentamente este livro de Êxodo,
van a ver que nunca en los capítulos anteriores Dios habló acerca de una casa para él.
Vão ver que nunca nos capítulos anteriores Deus tinha falado acerca de uma casa para ele.
Dios les había dicho: "Yo lo voy a sacar de Egipto para que vayan a adorar al desierto."
Deus dizia: "Eu vou tirá-los do Egito para que vocês vão adorar no deserto."
También les dijo: "Yo lo voy a sacar de Egipto y lo voy a llevar a una tierra abundante."
E disse também: "Eu vou tirá-los do Egito e vou levá-los a uma terra abundante."
También les dijo: "Yo los voy a sacar a ustedes de Egipto y los voy a hacer un reino especial para mí."
Também, perdão.
"Los voy a sacar para que sean un reino especial."
Eu vou tirá-los do Egito e vou colocá-los, tirá-los para que sejam um reino especial.
Todas essas coisas são objetivos que Deus tinha com seu
povo. Todas essas coisas eram objetivos que Deus tinha com seu
povo.
Pero
él nunca había hablado hasta aquí. Porém, uma casa para ele.
Por ele nunca havia falado até aqui de uma casa para ele.
Primeira vez. E disse: "Harão um santuário para mim."
E disse: "Farão um santuário para mim."
A terra prometida podia esperar todavía.
A terra prometida poderia esperar.
El hecho de ser un reino todavía tendría que esperar.
O fato de ser um reino, teria que esperar.
Pero esto no podía esperar.
Porém, isto não poderia esperar.
El único objetivo que complacía, que satisfacía el corazón de Dios, no podía esperar.
O único objetivo que trazia, que agradava o coração de Deus, não poderia esperar.
De tal maneira que el pueblo de Israel tuvo que inmediatamente abocarse a la tarea de edificar una casa para Dios.
De tal maneira que o povo de Israel teve que imediatamente começar a edificar uma casa para Deus.
Sin embargo, no podía ser una casa cualquiera o de cualquier hecha de cualquier forma.
No entanto, não poderia ser uma casa qualquer feita de qualquer forma.
Por isso, Deus lhe disse a Moisés: conforme a todo o que eu te mostre.
Por isso Deus disse a Moisés: conforme tudo o que eu te mostrar.
E o desenho de todos os utensílios, assim lo harei.
E o desenho de todos os utensílios, assim farás.
Vocês sabem que Moisés, em Egito, ele foi um construtor de cidades.
Vocês sabem que Moisés no Egito foi um construtor de cidades.
Ele era um arquiteto.
Ele era um arquiteto.
Era um grande guerreiro.
Era um grande guerreiro.
Era um conhecedor da cultura egípcia.
Era um conhecedor da cultura egípcia.
Ele pudo haber creado uma casa para Deus.
Ele poderia haver criado uma casa para
Provavelmente
Deus.
Provavelmente essa casa haveria tido forma de pirâmide.
Provavelmente essa casa haveria tido a forma de pirâmide.
Ele sabia o segredo das pirâmides.
Ele sabia o segredo das pirâmides.
Mas quando Deus lhe disse isto.
Porém, quando Deus disse isso,
deixa a Moisés sem nenhuma opção.
Deixou Moisés sem nenhuma opção.
Moisés não tinha liberdade alguma.
Moisés não tinha liberdade alguma
para construir a casa à sua maneira.
Para construir a casa de sua forma.
Tinha que ser conforme ao desenho de Deus.
Teria que ser conforme o desenho de Deus.
E que fez Deus para mostrar o desenho a Moisés?
E o que fez Deus para mostrar o desenho a Moisés?
Nem sequer lhe falou ali em meio do povo.
Não falou ali no meio do povo.
Não seja que se deixasse influenciar pelas opiniões do
povo. Para que não se deixasse influenciar pelas opiniões do
Sacou
povo.
Sacou Moisés e o levou ao monte.
Tirou Moisés e o levou ao monte.
Solo.
Sozinho.
40 dias e 40 noites.
40 dias e 40 noites.
E aí lhe mostrou o desenho do tabernáculo.
E ali lhe mostrou o desenho do tabernáculo.
Que nos habla isto acerca da igreja?
O que nos fala isto acerca da igreja?
Que quando Deus quer uma casa para ele,
quando Deus quer uma casa para ele,
ele não lhe dá nenhuma liberdade nem opção ao
homem. Ele não dá nenhuma liberdade ou opção ao homem.
Tal como dizia nosso irmão Rodrigo esta manhã.
Tal como dizia o irmão Rodrigo nesta manhã.
Todos nós temos um telão cultural de fundo.
Todos nós temos um pano cultural de fundo.
Background.
Um background.
Pero eso nos sirve.
Porém isso não serve.
Quando nós queremos fazer a obra de
Deus. Quando nós queremos fazer a obra de Deus.
Nós temos que ser renovados em nossa mente.
Nós temos que ser renovados em nossa mente.
Temos que dizer ao Senhor: mostra-nos tu o desenho de tua casa.
Temos que dizer a Deus: mostra-nos o teu desenho da tua casa.
Quando Moisés recebeu o desenho?
Quando Moisés recebeu o desenho?
Tinha também um problema.
Tinha também um problema.
Porque ele havia visto todos os detalhes, mas como levar isso à prática?
Porque ele tinha visto todos os detalhes, mas como pôr isso em prática?
Ele podia ser uma espécie de construtor, mas não um executor.
Ele poderia ser uma espécie de construtor, de arquiteto, mas não um construtor.
Que hizo Dios?
O que fez Deus?
Tomou a dois homens e os dotou de sabedoria, de inteligência para poder desenhar os detalhes da casa.
E os capacitou com sabedoria e inteligência para poder desenhar os detalhes da casa.
De tal maneira que Moisés tampouco teve que meter-se nisso.
De tal maneira que Moisés não teve que se colocar nisso.
O desenho era de
Deus. O desenho era de Deus.
E a capacitação para realizá-lo era feita por
Deus. E a capacitação para realizar era feita por Deus.
Por quê?
Por quê?
Porque era uma casa para ele.
Porque era uma casa para ele.
O que faz um arquiteto em nossos dias quando você o chama para que lhe desenhe uma casa?
O que faz o arquiteto hoje quando você chama ele para
ele
desenhar a sua casa?
Ele diz a você como quer sua casa.
Ele diz a você como você quer sua casa. Fale-me
você como quisiera sua casa.
Fale-me você como você quer, como você deseja
você
sua casa.
Você pode falar tudo o que quiser e o arquiteto vai escutar e vai tomar nota.
Você pode falar tudo o que quiser e o arquiteto vai escutar e tomar nota.
Lo que vale es la opinión suya.
O que vale é a sua opinião.
Porque usted va a habitar en esta casa.
Porque você vai habitar nesta casa.
El problema de nuestros días con respecto a la iglesia.
O problema de nossos dias com respeito à igreja.
Es que cualquiera se atreve a proponer diseños para la casa de Dios.
É que qualquer pessoa se atreve a propor desenhos para a casa de Deus.
Se levantan muchos ungidos entre comillas para decir Deus me mostrou a mim como que tinha que ser a casa.
Se levantam muitos ungidos entre aspas para dizer Deus me mostrou a mim como tem que ser a casa.
Se alguém disser desta maneira, não é de fiar.
Se alguém disser desta maneira, não é de confiar.
Há um solo desenho que Deus ha mostrado acerca da
igreja. Há um só desenho que Deus tem mostrado acerca da igreja.
E está na palavra de
Deus. E está na palavra de Deus.
Lo que no esté conforme a la palabra no puede ser diseño de Dios.
O que não estiver conforme a palavra não pode ser desenho de Deus.
Nosotros no podemos imaginar una iglesia a nuestra manera.
Nós não podemos imaginar uma igreja de nossa maneira.
Hay personas que han creado iglesias para una raza específica.
Há pessoas que têm criado igrejas para uma raça específica.
Ou para una clase social específica.
Ou para uma classe social específica.
Entonces ellos dicen, yo quiero que esta iglesia tenga este perfil para esta clase de gente.
Então eles dizem, eu quero que essa igreja tenha esse perfil para essa classe de gente.
Entonces si llega otra gente que no tiene ese perfil.
Então se chega outra pessoa que não tem esse perfil.
Hay que decirle, discúlpenos usted, pero esta iglesia no es para usted.
Então eles têm que dizer, desculpe você, essa igreja não é para você.
Sin embargo, Dios sigue insistiendo en sus derechos.
No entanto, Deus continua insistindo em seus direitos.
Ele tem seus direitos com respeito à sua casa.
Ele tem os seus direitos com respeito à sua casa.
Deus segue dizendo hoje.
Deus segue dizendo hoje.
Harão o tabernáculo conforme ao desenho que eu mostre no monte.
Farão o tabernáculo conforme o desenho que eu vou mostrar no monte, que eu mostro no monte.
Quando começou a construção do tabernáculo?
Quando começou a construção do tabernáculo?
Estavam aí Bezalel e Aholiab.
Estavam aí
vendo a construção.
Bezalel e Aholiab.
Estes dois que haviam sido capacitados por Deus para
esses dois que tinham sido capacitados por Deus para o desenho.
Estavam todos trabalhando ali.
Estavam todos trabalhando ali.
E quando termina o livro de Êxodo?
E quando termina o livro de Êxodo?
Se diz muitas vezes, creio que são mais de 10 vezes.
Se diz muitas vezes, acredito que mais de 10 vezes.
Fizeram isto conforme ao desenho que Deus mostrou a Moisés.
Fizeram isso conforme o desenho que Deus mostrou a Moisés.
Fizeram este outro conforme ao desenho que Deus mostrou a Moisés.
Fizeram este outro conforme o desenho que Deus mostrou a Moisés.
E mais ali, conforme ao desenho que Deus mostrou a Moisés.
E mais ali, conforme o desenho que Deus mostrou a Moisés.
Parece uma repetição innecessária.
Parece uma repetição desnecessária.
Sim, já sabemos que Deus mostrou o desenho.
Sim, nós sabemos que Deus mostrou o desenho.
Sin embargo, lo repite muchas veces.
No entanto, repete muitas vezes.
Para que nosotros no lo olvidemos.
Para que nós não nos esqueçamos.
Cuando el tabernáculo estuvo terminado.
E quando o tabernáculo esteve terminado.
Dice la escritura que la gloria de Dios descendió sobre ese lugar y se llenó de la gloria de Dios.
Diz que a glória do Senhor desceu sobre este lugar e se encheu da glória de Deus.
Podemos nosotros presumir con mucha convicción.
Podemos nós presumir com muita convicção.
Que si algo de ese tabernáculo no hubiese estado conforme al diseño,
que si algo de ese tabernáculo no estuviera conforme al diseño,
lo más probable es que la gloria de Dios no hubiera descendido sobre ese tabernáculo.
O mais provável é que a glória de Deus não haveria descido sobre esse tabernáculo.
La segunda metáfora es el templo de Salomón.
A segunda metáfora é o templo de Salomão.
Veamos.
Vamos ver.
En el libro de Crónicas,
Libro de Crónicas,
primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 19.
Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 19.
Dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño.
Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras deste risco.
Davi juntou os materiais para que seu filho Salomão construyera o templo.
Davi com todos os materiais para que Salomão construísse o templo.
Mais que isso,
porém mais que isso,
Davi lhe entregou a Salomão o desenho, el modelo que había recibido de Dios.
Mas além disso, Davi entregou o desenho, o modelo que tinha recebido de Deus.
La mano de Dios había dibujado el diseño del templo.
A mão de Deus havia desenhado o desenho do templo.
Cuando la casa se construyó,
quando a casa ficou pronta,
entonces ocorreu algo muito parecido a lo que passou no tabernáculo.
Então aconteceu algo muito semelhante ao que ocorreu lá no tabernáculo.
No segundo livro de Crônicas, capítulo 5.
No segundo livro de Crônicas, capítulo 5.
Versículo 13.
Versículo 13.
Casi al final del versículo 13 dice: Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. No podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa.
Que Deus. A mesma coisa aqui no santuário em el desierto.
A mesma coisa que aconteceu no santuário no deserto.
Quando o templo estuvo terminado, então a glória de Deus descendeu sobre ele.
Quando o templo havia terminado, então a glória do Senhor desceu sobre ele.
Pero hay un asunto muy interesante.
Porém, há um assunto muito interessante.
En el Salmo 132.
No Salmo 132.
Dice así: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob.
Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Certamente não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó.
Versículo 8. Levanta-te, oh Jeová, lugar de tu repouso, tu e el arca de tu poder.
Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força.
Os sacerdotes se vistam de justiça e se regozijem tus santos.
Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos.
El templo de Dios construido por Salomón.
O templo de Deus construído por Salomão.
Tuvo su comienzo en el corazón de David.
Teve seu começo no coração de Davi.
Diz aqui que quando David orou a Deus.
Diz aqui que quando Davi orou ao Senhor.
Yo no entraré a mi casa.
Eu não entrarei na minha casa.
Yo no dormiré con tranquilidad.
Eu não dormirei com tranquilidade.
Hasta que tú, oh Señor, tengas un lugar para reposar.
Até que tu, ó Senhor, tenhas um lugar para repousar.
Este era o sonho de Davi.
Este era o sonho de Davi.
Este sonho lo tuvo Davi desde muito temprano.
Esse sonho Davi teve desde muito cedo.
Porque quando ele escreve o Salmo 23, conclui dizendo: "E na casa do Senhor morarei por largos dias."
Conclui dizendo: "Na casa do Senhor habitarei por longos dias."
Ele tinha uma ambição, um sonho.
Ele tinha uma ambição, um sonho.
Que Deus tivesse a sua casa.
Que Deus tivesse a sua casa.
E que ele também poderia morar nessa casa.
E que ele também pudesse morar nesta casa.
Se Deus encontrava repouso em sua casa.
Se Deus encontrasse repouso em sua casa.
Então Davi também teria repouso e contentamento nessa casa.
Então Davi também teria repouso e contentamento nesta casa.
A igreja é para Deus.
A igreja é para Deus.
O Senhor Jesus disse: Eu edificarei minha igreja.
O Senhor Jesus disse: Edificarei a minha igreja.
E esta igreja que Ele edifica é para Ele.
E esta igreja que Ele edifica é para Ele.
E o faz com pedras vivas, as quais somos nós.
E o faz com pedras vivas, as quais somos nós.
Pero nosotros no podemos perder de vista, amados hermanos y hermanas.
Porém, nós não podemos perder de vista, amados irmãos e irmãs.
Que nosotros somos para Él.
Que nós somos para Ele.
Para que Él encuentre contentamiento en nosotros.
Para que Ele encontre contentamento em nós.
Si Él está contento, si Él ha encontrado reposo en su casa.
Se Ele está contente e encontrou repouso em sua casa.
Entonces nosotros también encontraremos reposo.
Então nós também encontraremos repouso.
Entonces nosotros también tendremos el gozo del Señor.
Então nós também teremos o gozo do Senhor.
Pueden ver eso.
Podem ver isso.
No se trata de hacer una iglesia a nuestra manera.
Não se trata de fazer uma igreja à nossa maneira.
Tampoco se trata de hacer una iglesia para nosotros.
Tampouco se trata de fazer uma igreja para nós.
No, tenemos que tener un sueño en nuestro corazón.
Não, temos que ter um sonho em nosso coração.
Tenemos que tener algo que no nos deje dormir tranquilos.
Temos que ter algo que não nos deixe dormir tranquilos.
Que aunque nosotros estemos cómodos,
que ainda que nós estejamos cômodos.
Aunque hayamos ganado muchas batallas,
ainda que tenhamos ganhado muitas batalhas.
Aunque ya no tengamos enemigos alrededor,
ainda que não tenhamos inimigos ao redor.
Porque David estava em uma posição de excelência,
porque Davi estava numa posição de excelência.
Sin embargo, él no estaba tranquilo.
No entanto, ele não estava tranquilo.
Porque Deus não tinha casa.
Porque Deus não tinha uma casa.
El sueño de David.
O sonho de Davi.
Davi le dijo al Señor.
Davi disse ao Senhor.
Yo quiero construir una casa para ti.
Eu quero construir uma casa para ti.
Sin embargo, el Señor le dijo, tú no edificarás casa para mí.
No entanto, o Senhor disse, tu não edificarás casa para mim.
Tu has derramado mucha sangre.
Tens derramado muito sangue.
Tu has participado muchas guerras.
Tens participado de muitas guerras.
Tu has sido un hombre violento.
Tens sido um homem violento.
Yo quiero que aquellos que me edifiquen casa a mí,
eu quero que aquele que edifique uma casa em mim,
sean hombres pacíficos.
Sejam homens pacíficos.
Salomón significa pacífico.
Salomão significa pacífico.
Solo los Salomones pueden edificar una casa para Dios.
Somente os Salomões podem edificar uma casa para Deus.
No los héroes de guerra.
Não os homens de guerra.
Salomón nunca tomó una espada probablemente.
Salomão nunca tomou uma espada provavelmente.
Era un hombre de paz.
Era um homem de paz.
Era un hombre sabio.
Era um homem sábio.
Era un hombre quieto.
Um homem quieto.
Era un hombre ponderado, equilibrado.
Um homem ponderado e equilibrado.
Y aunque era joven,
e ainda que jovem,
Dios le encomendó la misión.
Deus encomendou a ele a visão.
La misión.
A missão.
En el pueblo de Dios hay muchas disputas y peleas.
No povo de Deus há muitas disputas e pelejas.
Hay muchos que al igual que los guerreros de antaño,
há muitos que eram iguais aos guerreiros.
Sacan la espada y de tanto matar personas,
tiram a espada e de tanto matar pessoas.
La sangre corre por aquí, por el codo hacia abajo.
O sangue corre pelo cotovelo aquí até embaixo.
O como esos héroes que tenía David.
Como isso que tinha Davi.
Esse valente que tinha Davi.
É o valente que tinha Davi.
E de tanto usar a espada se lhe quedava pegada à mão.
Que de tanto usar a espada ficava grudada em sua mão.
Que o Senhor nos conceda a graça.
Que o Senhor nos conceda a graça.
Para ser homens de paz.
Para sermos homens de paz.
Cristianos de paz.
Cristãos de paz.
Pacificadores.
Pacificadores.
Não contenciosos.
Não contenciosos.
Que el Señor nos conceda la gracia de albergar en nuestro corazón este sueño.
Que el Señor nos conceda la gracia de vingar en nuestro corazón este sueño.
No solo tener el sueño, sino la capacidad otorgada por Dios para edificar casa para Dios.
Y no tener solamente este sueño, mas la capacidad de edificar casa dada por Dios.
El propósito de Dios.
El propósito de Dios.
Para hoy, para este tiempo.
Para hoy, para este tiempo.
Es la restauración de la iglesia.
É a restauração da igreja.
Y cuando hablamos de restauración, significa necesariamente reconocer que la iglesia no está en su estado normal.
E quando falamos de restauração, é reconhecer que a igreja não está em seu estado normal.
Lo que se restaura es aquello que está decaído, que está deteriorado.
Que seu estado é aquele que está caído e deteriorado.
Es necesario volver al principio.
Necessário voltarmos ao princípio.
Para que algo sea restaurado tiene que volver al principio.
Para que alguma coisa seja restaurada tem que voltar ao princípio.
Porque en el principio está el modelo de la iglesia.
Porque no princípio está o modelo da igreja.
La visión de la iglesia está al principio.
A visão da igreja está no princípio.
Libro de Hechos.
Livro de Atos.
Las epístolas de Pablo.
As epístolas de Paulo.
El Nuevo Testamento, allí está el modelo.
O Novo Testamento, ali está o modelo.
Pablo dice que a él le fue dada la gracia como construtor para poner el fundamento de la casa.
Paulo disse que a ele foi dada graça como construtor para colocar o fundamento da casa.
Que outros receberam a graça para edificar.
Que outros receberam a graça para edificar.
Luego dice, espero que todos ustedes reciban la gracia para sobreedificar.
E disse logo então que todos vocês recebam a graça para sobreedificar.
Hay un fundamento.
Há um fundamento.
Una edificación.
Uma edificação.
Y una sobreedificación.
Uma sobreedificação.
Son tres cosas diferentes.
São três coisas diferentes.
Sin embargo, estas tres cosas tienen que ser hechas conforme al modelo de Dios.
No entanto, estas tres cosas tienen que ser feitas conforme al modelo de Dios.
Nosotros sabemos claramente cuál es el fundamento.
Nós sabemos claramente qual é o fundamento.
É Jesus Cristo.
É Jesus Cristo.
Jesus Cristo crucificado.
Jesus Cristo crucificado.
Nosotros no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto.
Nós não podemos colocar outro fundamento além do que já está posto.
¿Cuál es Jesucristo?
¿A cuál es Jesus Cristo?
Que el Señor nos conceda la gracia.
Que el Señor nos conceda gracia.
Que nos conceda, al igual que Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación.
Que nos conceda, así como Pablo, espíritu de sabiduría y revelación.
En el conocimiento de su voluntad.
El conocimiento de su voluntad.
En el conocimiento de su plano.
El conocimiento de su plano.
Para poder colaborar con Dios en la restauración de su casa.
Para poder colaborar con Dios en la restauración de su casa.
Que así sea.
Que así sea.
Veamos en Génesis capítulo 2.
Vamos ver en Génesis capítulo 2.
Versículo 22.
Versículo 22.
Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre.
Y da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão.
La palabra hizo,
a palavra fez,
en hebreo también significa edificó.
En hebraico también significa edificó.
De tal manera que cuando Dios hizo a Eva para Adán,
de tal maneira que quando Deus fez Eva para Adão,
lo que él hizo fue edificar una mujer.
O que ele fez foi edificar uma mulher.
Esto es sorprendente.
Isso é surpreendente.
Porque uno piensa que la edificación tiene que ver con un edificio.
Porque alguém pensa que a edificação tem a ver com edifício.
Não com uma pessoa.
Não com uma pessoa.
Sin embargo, aqui em hebreu diz que edificou uma mulher para Adão.
No entanto, aqui em hebraico diz que edificou uma mulher para Adão.
E isso é interessante porque sempre nas escrituras, quando se habla da igreja,
isso é interessante porque sempre nas escrituras, quando se fala sobre a igreja,
se habla de que é uma edificação.
Se fala de que é uma edificação.
E também de que é uma mulher.
E também de que é uma mulher.
Algo que pareça um pouco estranho.
Ainda que pareça um pouco estranho.
De tal maneira que vocês, amadas irmãs que estão aqui,
de tal maneira que vocês, amadas irmãs que estão aqui,
sua sola presença em meio da igreja,
sua presença no meio da igreja,
é uma representação de lo que é a igreja.
É uma representação do que é a igreja.
Vocês em seu matrimônio representam a igreja.
Você no seu casamento representa a igreja.
E o marido representa a Cristo.
Que o marido representa a Cristo.
Assim como Eva foi tomada da costela de Adão,
assim como Eva foi tomada da costela de Adão,
foi edificada por Deus.
Foi edificada por Deus.
Para seu marido,
para seu marido.
Assim também Deus está hoje edificando uma nova mulher.
Assim Deus está hoje edificando uma nova mulher
para Cristo,
para Cristo.
Então nosotros somos casa de Deus.
Então nós somos casa de Deus.
Pero somos también una mujer.
Porém somos também uma mulher.
Todos juntos.
Todos juntos.
Ustedes saben que la mujer tiene una sensibilidad especial.
Você sabe que a mulher tem uma sensibilidade especial.
Diferente a la del hombre.
Diferentemente do homem.
Ustedes saben que la mujer es un complemento del hombre.
Você sabe que a mulher é um complemento do homem.
Que el hombre no está bien cuando está solo.
Que o homem não está bem quando está sozinho.
Así también Cristo no está bien cuando está solo.
Assim também Cristo não está bem quando
no
está sozinho.
Não é bom que el hombre esté solo.
Não é bom que o homem esteja
só.
Ah,
que bueno suenan esas palabras.
Ah, que boas são essas palavras.
Hay que casarse, varones.
Tem que casar-se, homens.
Pues no es bueno que ustedes estén solos.
Não é bom que vocês estejam sós.
Amém, hermanas?
Amém, irmãos.
Hay que alentar a los varones que se casen.
Hay que ayudar.
Hay que alentar a los que se casen.
Que varios hermanos que casen.
Hay muchos jóvenes solteros.
Há muitos jovens solteiros.
Usted tiene que casarse para que al interior de su matrimonio pueda representar a Cristo.
Você tem que casar para que o interior do seu matrimônio possa representar a Cristo.
Hago un paréntesis ahora.
Abro parênteses agora.
Parece que en Brasil hay hermanos y hermanas.
Parece que no Brasil há irmãos e irmãs
que não encontrado marido ou esposa em Brasil,
que não têm encontrado marido ou esposa no Brasil.
E o Senhor está proveendo maridos ou esposas de Chile.
E o Senhor está provendo maridos e esposas do Chile.
Nós somos testigos
disso. Nós somos testemunhas disso.
Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso.
Están ocurriendo cosas sorprendentes.
Estão ocorrendo coisas surpreendentes.
E maravilhosas.
E maravilhosas.
Cerramos el paréntesis.
Fechamos os parênteses.
Una mujer,
uma mulher
de Deus,
de Deus,
representa en sí misma a la iglesia.
Representa em si mesma a igreja.
La iglesia es una mujer.
A igreja é uma mulher.
Y es una mujer sensible.
E é uma mulher sensível.
Que tiene que ser tratada con cuidado, con ternura.
Que tem que ser tratada com cuidado e com ternura.
Puede ser herida con facilidad.
Pode ser ferida com facilidade.
Ah, que tremenda responsabilidad para los que tenemos la palabra.
Ah, que tremenda responsabilidade para nós que temos a palavra.
O que tenemos las labores de gobierno en medio de la iglesia.
O que temos o trabalho de governo no meio da igreja.
Ai de nosotros si herimos la iglesia.
Ai de nós se ferirmos a igreja.
Ai de nosotros si golpeamos la iglesia.
Ai de nós se golpeamos a igreja.
El Señor nunca lo aceptará.
O Senhor nunca aceitará.
Porque el Señor ama tanto a la iglesia.
Porque o Senhor ama tanto a igreja.
Porque la iglesia salió de él.
Porque a igreja saiu dele.
Es parte de sí mismo.
É parte de si mesmo.
Es parte de su misma naturaleza.
É parte de sua mesma natureza.
La iglesia es Cristo en otra forma.
A igreja é Cristo em uma outra forma.
Cada uno de ustedes es parte de Cristo.
Cada um de vocês é parte de Cristo.
No solo del cuerpo de Cristo.
Não,
no.
Não somente do corpo de Cristo, es não.
Es parte de Cristo.
É parte de Cristo.
Por eso es tan importante.
Por isso é tão importante.
Cuando tenemos comunión unos con otros.
Quando temos comunhão uns com os outros.
Porque cuando tenemos comunión unos con otros.
Porque quando temos comunhão uns
nosotros
com os outros.
Tocamos a Cristo.
Nós tocamos em Cristo.
En los hermanos.
Nos irmãos.
Y un abrazo de un hermano puede ser suficiente respuesta y solución para mi dolor y mi tristeza.
Um abraço de um irmão pode ser a resposta suficiente para minha dor e minha tristeza.
Porque Cristo me ministra a mí a través del hermano.
Porque Cristo ministra a mim através do irmão.
Y no solo de los hermanos más maduros.
E não somente através dos irmãos mais maduros.
Porque esta es la maravilla de la iglesia.
Porque esta é a maravilha da igreja.
Que todos los miembros del cuerpo tienen la misma vida.
Que todos os membros da igreja têm a mesma vida.
Tienen el potencial y la capacidad de ministrar a Cristo.
Tem o potencial e a capacidade de ministrar a Cristo.
¿Qué significa ser ministro de Jesucristo?
O que significa ser ministro de Jesus Cristo?
Nosotros tenemos un concepto un poco estrecho de lo que significa ser ministro de Jesucristo.
Nós temos um conceito limitado do que significa ser ministro de Jesus Cristo.
Pensamos que un ministro es uno que predica.
Pensamos que um ministro é aquele que prega.
Sin embargo, ministro viene de la palabra diácono, que es uno que sirve.
O ministro vem da palavra diácono, que é aquele que serve.
Cuando nosotros abrazamos a um irmão, nosotros estamos ministrando a Cristo a esse
irmão. Quando nós abraçamos a um irmão, estamos ministrando Cristo a este irmão.
Quando damos uma palavra de aliento, algo de Cristo passa através de nós para esse
irmão. Quando damos uma palavra de alento, algo de Cristo passa através de nós para esse
irmão. Portanto, não são os ministros só os que falam.
Portanto, não, os ministros não são somente os que falam. Não,
os ministros são todos aqueles que impartem Cristo aos
demais. Ministros são todos aqueles que repartem Cristo com os demais.
Não importa a sua estatura.
Não importa a sua estatura.
A igreja é uma realidade tão maravilhosa.
A igreja é uma realidade tão maravilhosa.
Porque Cristo está nela.
Porque Cristo está
porque,
nela.
Porque a igreja é, tem a natureza celestial.
Porque a igreja tem a natureza celestial.
Muchas veces hemos sido ministrados por los hermanos más pequeños.
Muitas vezes temos sido ministrados pelos irmãos menores.
Para que nosotros no pensemos que por ser más maduros,
para que não pensemos que por ser maduros,
solo los maduros nos pueden ayudar.
Somente os maduros podem nos ajudar.
Dios nos pone en estrecho muchas veces.
Deus nos põe limitados muitas vezes.
Nos pone en aprieto.
Não põe um aperto.
No tenemos salida.
Não temos a vida.
No sabemos qué hacer.
Não sabemos o que fazer.
Y de pronto viene un hermano el más débil de todos.
E logo vem o irmão mais fraco de todos.
El más carnal de todos.
O mais carnal de todos.
Aquel a quien yo no, con el cual no tengo mucha simpatía.
Aquele com quem eu não tenho muita simpatia.
Y Dios lo usa a él.
E Deus usa ele.
Para salvarme.
Para salvar-me.
Para socorrer-me.
Para socorrer-me.
¿Te ha pasado usted?
Já aconteceu com você?
Esa es una lección de humildad.
Isso é uma lição de humildade.
En la iglesia no hay nadie tan pequeño que no pueda ministrar Cristo a los demás.
Na igreja não há ninguém tão pequeno que não possa ministrar Cristo aos demais.
Y no hay nadie tan grande que no necesite ser ministrado por los demás.
E não há ninguém tão grande que não necessite ser ministrado pelos demais.
La iglesia es esto.
A igreja é isto.
Dando y recibiendo.
Dando e recebendo.
No solo dando.
Não somente dando.
Dando y recibiendo.
Dando e recebendo.
Cuando yo recibo.
Quando eu recebo.
Eu declaro que sou inferior a ti, que sou mais pequeno que tu.
Eu declaro que sou inferior a você, menor que você.
Nos hace muy bien.
Nos faz muito bem.
Necessitarmos uns a outros.
Precisarmos uns dos outros.
Puedes mirar a tu hermano que está al lado.
Podes olhar para o teu irmão que está ao teu lado.
Tu necessitas de él.
Você necessita dele.
No solo él necesita de ti.
Não somente ele necessita de ti.
Tu necessitas de él.
Tu necessitas dele.
Puedes decírselo.
Pode dizer a ele.
Yo necesito de ti.
Eu necessito de ti.
Ah, que bien nos hace, hermanos, decirnos eso.
Ah, irmãos, que bem nos faz fazermos isso.
Eu necessito de ti, meu irmão.
Eu necessito de ti, meu irmão.
Eu não posso falar aqui sem ti.
Eu não posso falar aqui sem você.
Aleluia. É bom sentir esse sentimento de vulnerabilidade.
É bom sentir esse sentimento de vulnerabilidade. A igreja é uma edificação.
Pero también es una mujer,
mas também é uma mulher.
También es un cuerpo,
também é um corpo.
Cuyos miembros están ligados entre sí,
cujos membros estão ligados entre si.
Cuyos miembros necesitan unos de otros,
cujos membros necessitam uns dos outros.
Para un crecimiento coordinado y normal.
Para um crescimento ordenado e normal.
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Disse então Adão, esta é osso dos meus ossos e carne de minha carne, porque do varão foi tomada.
¿Cómo es llamada la mujer?
Como é chamada a mulher?
É chamada varona.
É chamada varoa.
¿Por qué? Porque es tomada del varón.
Porque foi tomada do varão.
En español es varona.
Em espanhol é varoa.
Pero nosotros no usamos la palabra varona para referirnos a una mujer.
Porém, nós não utilizamos a palavra varoa para referirmos a uma mulher.
¿Cómo es en portugués?
Varoa.
¿Ustedes usan varoa para referirse a una mujer?
Não.
Ahora, ¿por qué es necesario que la traducción diga varona y no diga mujer?
Por que é necessário que a tradução diga varoa e não uma mulher?
Porque en el original hebreo la palabra es de varones ish y la palabra de la mujer es isha.
Porque no original hebreu a palavra é para homem é ish e para mulher é isha.
Es decir, ish isha.
Ish isha.
Es ish pero en otra forma.
É ish, porém em outra forma.
Eso es muy significativo.
Isso é muito significativo.
Es como si la iglesia.
É como se a igreja tivesse o nome feminino de Jesus.
Ele é Jesus.
Ele é Jesus.
Nós somos.
Nós somos.
Como diríamos?
Jesus.
Jesus, algo assim. É dizer, aquela que é tomada de Jesus.
É quer dizer aquela que é tomada de Jesus.
Aleluia.
Aleluia.
Oh, irmãos.
Oh, irmão.
Que precioso é isso.
Que precioso é isso.
Somos Cristo.
Somos Cristo.
Em outra forma.
Em outra forma.
Por causa de que fomos tomados de Ele.
Porque fomos tomados dele.
Assim que, aunque essa palavra não soe muito bem, podemos dizer Jesus.
Assim que, se essa palavra não soe, ainda que a palavra não soe muito bem, podemos dizer Jesus.
E a igreja é Jesus.
E a igreja é Jesus.
Oh, isso pode parecer herético, não? Vão pensar que estou ensinando uma heresia aqui.
Isso pode parecer herético, não? Vão pensar que estou ensinando uma heresia.
Só estamos tratando de explicar a relação íntima entre Cristo e a igreja.
Só estamos tratando de explicar a relação íntima que há entre Cristo e a igreja.
Portanto, deixará o homem a seu padre e a sua madre e se unirá a sua mulher e serão uma sola carne.
Portanto, deixará o varão a seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne.
Efésios capítulo 5.
Efésios capítulo 5.
Versículo 31 y 32.
Versículo 31 e 32.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
El matrimonio es un misterio.
O matrimônio é um mistério.
El mundo no conoce el misterio.
O mundo não conhece o mistério.
Mas, por la gracia de Dios, nosotros conocemos el misterio.
Mas, pela graça de Deus, nós conhecemos o mistério.
Conocemos la revelación del misterio del matrimonio.
Conhecemos a revelação do mistério do matrimônio.
Por eso el matrimonio es tan importante, tan sagrado.
Por isso o casamento é tão importante, tão sagrado.
Porque es una tipología, es una metáfora.
Porque é uma tipologia, uma metáfora.
De Cristo e da igreja.
De Cristo e a igreja.
El marido conoce muy bien a su mujer.
O marido conhece muito bem a sua mulher.
Basta escuchar una palabra de ella y reconoce su voz.
Basta ouvir uma palavra dela e reconhece a sua voz.
Puede reconocer cuando ella camina en la casa.
Pode reconhecer quando ela caminha pela casa.
Por la forma como toma o deja los platos en la mesa.
Pela forma como pega ou deixa os pratos na mesa.
Todo es muy familiar para el marido.
Tudo é muito familiar para o marido.
Así también Cristo.
Assim também Cristo.
Nosotros somos familiares para él.
Nós somos familiares para
ele. Nos conoce a nosotros.
Ele nos conhece.
Aún en los detalles más íntimos.
Ainda nos detalhes mais íntimos.
Hay una relación tan estrecha entre Cristo y la iglesia.
Há uma relação tão estreita entre Cristo e a igreja.
Él nos conoce.
Ele nos conhece.
Conoce nuestra voz.
Conhece a nossa voz.
Sabe como hablarnos.
Sabe como falar-nos.
Sabe como acariciar-nos.
Sabe como acariciar-nos.
Como consolar-nos.
Como consolar-nos.
Como levantar-nos.
Como levantar-nos.
Como embelezar-nos.
Como embelezar-nos.
Como lavar-nos.
Como lavar-nos.
Até que seamos uma igreja sem mancha, nem arruga, nem coisa semelhante.
Até que sejamos uma igreja sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante.
No versículo 25 deste mesmo capítulo diz.
No versículo 25 deste mesmo capítulo diz.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia e se entregou a si mesmo por ela.
Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
El amor de Cristo es un amor que se entrega, que da la vida por ella.
O amor de Cristo é um amor que se entrega, que dá a vida por ela.
No hay ningún marido en la historia que haya amado a su mujer como Cristo ama a la iglesia.
Não há nenhum marido na história que tenha amado sua mulher como Cristo ama a igreja.
Hace un tiempo atrás yo busqué en las escrituras.
Há um tempo atrás eu busquei nas escrituras.
Alguns maridos perfeitos.
Alguns maridos perfeitos.
Haverá algum como Cristo?
Haverá algum como Cristo?
Me acordei de Isaac.
Me lembrei de Isaac.
Isaac amou tanto a Rebeca.
Isaac amou tanto a Rebeca.
Que quando o criado trajo a Rebeca para
ele. E quando o criado trouxe Rebeca para ele.
Él no la rechazó porque no la había escogido.
Ele não a dispensou porque não a havia escolhido.
Él la acogió, la recibió.
Ele a acolheu e a recebeu.
La amó.
A amou.
Ella no la, él no la escogió, pero la amó.
Ele não a escolheu, porém a amou.
Oh, Isaac es un marido perfecto.
Oh, Isaac é um marido perfeito.
Pasaron 20 años y Rebeca no tuvo hijo.
Passou-se 20 anos e Rebeca não teve filho.
Pero ninguna parte de la escritura dice que Isaac haya reclamado con su esposa.
Porém, em nenhuma parte da escritura diz que Isaac tenha reclamado com sua esposa.
Por que casou com ela?
Ah, porque eu casei com ela.
Yo quería tener hijos.
Eu queria ter filhos.
Ella no me da ningún hijo.
Ela não me dá nenhum filho.
Isaac la amó.
Isaac a amou.
Y cuando él debía tener la paciencia para esperar el tiempo que llegaran los hijos.
E quando ele tinha que ter paciência para esperar o tempo que chegassem os filhos. Esperou.
Y los hijos llegaron.
E os filhos chegaram.
Sí, el amor de Isaac era un amor admirable.
Sim, o amor de Isaac era um amor admirável.
Sin embargo, Isaac no murió por ella.
No entanto, Isaac não morreu por ela.
Outro marido.
Outro marido.
Vós, Boaz.
Boaz.
¿Lembra? ¿Se acuerdan?
¿Se lembra?
El portugués, hermano, se me está contagiando, ¿eh? Gracias a Dios. Vos.
Boaz.
Conoció a Ruth.
Conheceu a Ruth.
Como una mujer extranjera.
Como uma mulher estrangeira.
Viuda.
Viúva.
Pobre.
Pobre.
Esta mujer llegó a la, al campo de Boaz casi pidiendo limosna.
Esta mulher chegou ao campo de Boaz quase pedindo esmola.
Recogiendo las espigas que caían de la cosecha.
Recolhendo as espigas que caíam da colheita.
E Boaz la miró.
E Boaz a olhou.
E tuvo compaixão de ella.
Teve compaixão dela.
E le dijo a los criados que le facilitasen la tarea de recolectar el trigo que había caído.
E disse aos criados que lhe facilitassem a tarefa de recolher o trigo que havia caído.
Era um homem muito nobre, Boaz.
Era um homem muito nobre, Boaz.
É um dos caracteres mais hermosos de toda a Bíblia.
É um dos das características mais formosas de toda a Bíblia.
E quando Ruth vino aquella noche a sus pies.
E quando Ruth veio aquela noite a seus pés.
Para reclamar os direitos que tinha como parente de Boaz.
Para reclamar os direitos que tinha como parente de Boaz.
Boaz
poderia haver dito.
Esta é uma mulher estrangeira.
Esta é uma mulher estrangeira.
Eu não tenho nenhuma obrigação de redimir-la a ela.
Não tenho nenhuma obrigação de redimir a ela.
Nem de comprar seu campo, nem de redimir-la, nem de casar-me com ela.
Nem de comprar o seu campo, nem de redimir, nem de casar-me com ela.
Sin embargo, Boaz era tan noble.
No entanto, Boaz era tão nobre.
Y la amó de tal manera.
E a amou de tal forma.
Que se casou com ela.
Que se casou com ela.
Y no solo eso.
E não somente isso.
Porque según la ley judía.
Porque segundo a lei judaica.
Los hijos de Boaz llevarían el nombre del anterior marido de ella.
Os filhos de Boaz levariam o nome do marido anterior dela.
Tan noble fue Boaz.
Tão nobre foi Boaz.
Que dadas todas essas condições se casou com ela igualmente.
E ainda com todas essas condições casou com ela igualmente.
Já se quisera um marido assim muitas mulheres, não?
Já fizeram um marido assim muitas mulheres, não é verdade?
Pero él no murió por ella.
Porém ele não morreu por ela.
Ustedes conocen al profeta Oseas.
Vocês conhecem o profeta Oseas?
Dios le dijo un día, anda y cásate con esa mujer.
Anda, Deus disse um dia, anda e casa com esta mulher.
E ele disse, Senhor, esta é uma mulher fornicária.
Senhor, esta é uma mulher prostituta.
O Senhor disse, anda e casa-te com ela.
O Senhor disse, vai, casa-te com ela.
Se casou?
Se casou.
Tiveram filhos?
Tiveram filhos.
E um dia?
E um dia.
Ela foi infiel com ele.
Ela foi infiel para com ele.
Ele a despediu da casa.
Ele a despediu de casa.
Passou o tempo.
Passou o tempo.
E Deus lhe disse a Oseias.
E Deus disse a Oseias.
Busca a tua mulher.
Busca a tua mulher.
E Oseias sai por todo lugar buscando a sua mulher que havia sido infiel.
E Oseias sai por todo lugar procurando a sua mulher que tinha sido infiel.
Não a podia encontrar.
Não a podia encontrar.
Um dia passa frente a um comércio.
Um dia passa em frente a um comércio.
Um comércio muito, muito especial.
Um comércio muito especial.
Porque ali não se estavam vendendo coisas.
Porque ali não se estavam vendendo coisas.
Estavam vendendo pessoas.
Estavam vendendo pessoas.
Escravos.
Escravos.
Ele passou e mirou.
Ele passou e olhou.
Ali estava a mulher.
Ali estava a mulher.
O subastador estava pedindo um preço por
ela. E o seu vendedor estava pedindo um preço por ela.
E Oseias pagou esse preço.
E Oseias pagou este preço.
E a levou à sua casa.
E a levou para a sua casa.
Oseias foi um marido excepcional.
Oseias foi um marido excepcional.
Quem poderia ser o que hizo ele?
Quem poderia fazer o que fez ele?
Sin embargo, Oseias não morreu por ela.
Mas, no entanto, Oseias não morreu por ela.
Quando o Senhor Jesus Cristo nos encontrou a nós.
Quando o Senhor Jesus encontrou a nós.
Estávamos tão imundos.
Estávamos tão imundos.
Como essa mulher de Ezequiel capítulo 16.
Como esta mulher de Ezequiel capítulo 16.
Eu vou dar a tarefa de que leiam esse capítulo depois.
Eu vou lhes dar a tarefa de que leiam este capítulo depois.
Ali aparece uma mulher.
Ali aparece uma mulher.
Uma mulher Está abandonada en el camino.
Uma mulher abandonada no caminho.
Está sucia, imunda.
Está suja e imunda.
Así el Señor nos encontró a nosotros.
Assim o Senhor nos encontrou.
Nosotros no teníamos ninguna esperanza.
Nós não tínhamos nenhuma esperança.
La única esperanza de vida para nosotros.
A única esperança de vida para nós.
Es que él muriese por nosotros.
É que ele morresse por nós.
Muriese en nuestro lugar.
Morresse em nosso lugar.
El Señor Jesús murió por nosotros.
O Senhor Jesus morreu por nós.
Nos amó de tal manera.
Nos amou de tal maneira.
Que él dio su vida por la iglesia.
Que ele deu a sua vida pela igreja.
Oh, maravilhoso amor.
Oh, maravilhoso amor.
Te sientes aborrecida, hermana?
Te sientes chateada, irmã?
Ha vivido en tu infancia algunos traumas.
Tens vivido na tua infância alguns traumas?
Que han repercutido en tu vida posterior.
Que tem repercutido em tua vida anterior, posterior.
Fuiste maltratada.
Foste maltratada.
Espera.
Espera.
Há um que te amou de tal maneira.
Há um que te amou de tal maneira.
Que morreu por ti.
Que morreu por ti.
Eres de tal valor para ele.
Tens tal valor para
ele. Tens tal preço para ele.
Tens um preço tão grande
eres
para
ele. Eres tão preciosa para ele.
És tão preciosa para ele.
Que ele morreu por ti.
Que ele morreu por ti.
Este é o nosso marido.
Este é o nosso marido.
Chegará um dia.
Chegará um dia.
Em que vendrão as bodas do cordeiro.
Em que virão as bodas do cordeiro.
E esse dia nos alegraremos e nadie poderá quitar nossa alegria.
Nesse dia nos alegraremos e ninguém poderá tirar a nossa alegria.
E não só cantaremos para ele.
E não somente cantaremos para ele.
Não só olharemos aos olhos.
Não somente olharemos aos seus olhos.
Dançaremos uma dança interminável.
Dançaremos uma dança interminável.
Dançaremos para ele.
Dançaremos para ele.
Porque haverá quitado os dolores, as lágrimas e o luto.
Porque haverá tirado as dores, as lágrimas e o luto.
Aleluia.
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 Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Todos os pequenos gozos que aqui temos.
Todas as pequenas alegrias que temos aqui.
Ao começo desta reunião.
No começo desta reunião.
O Senhor nos deu um espírito de gozo.
O Senhor nos deu um espírito de alegria.
Verdade?
É verdade?
Se não fôssemos tão tímidos, hubiéramos andado todos dançando aqui.
Se não fôssemos tão tímidos, estaríamos todos dançando aqui.
Nesse momento não seremos tímidos.
Porém, neste momento nós não seremos tímidos.
Não teremos nenhuma classe de vergonha.
Não teremos nenhuma classe de vergonha.
Seremos como Davi dançando diante da arca.
Seremos como Davi dançando diante da arca.
Dançaremos para ele.
Dançaremos para ele.
Porque ele quitou nossa vergonha.
Porque ele tirou a nossa
porque
vergonha.
Porque ele sanou nossas feridas.
Porque ele sarou as nossas
porque
feridas.
Porque ele nos recolheu desde o abismo.
Porque ele nos recolheu do abismo.
Pôs ungüento em nosso coração.
Pôs ungüento em nosso coração. Aleluia.
Não só morreu por nosotros.
Não somente morreu por nós.
Sino que hoje ele nos está santificando por el lavamiento del agua por la palabra.
Mas também hoje está nos santificando pelo lavamento da palavra.
Para que não haja mancha ni arruga ni cosa semejante.
Para que não haja mancha, ruga ou coisa semelhante.
Quando a palavra vem como rema, como essa palavra viva de
Deus. Quando a palavra vem como rema, como palavra viva de Deus.
Então, todas as imundícias, as contaminações do mundo são quitadas.
Então, toda a imundícia e contaminação do mundo é tirada.
Incluso nossa própria vejez é quitada.
Perdão, irmão. Inclusive a nossa própria
vejez é quitada.
Vejez de viejo. Ah, nossa velhice é tirada. Perdão.
Quando a igreja recebe este lavamento,
quando a igreja recebe este lavamento,
as manchas são quitadas,
as manchas são tiradas,
as rugas desaparecem.
E as rugas desaparecem.
Oh, igreja do Deus vivo.
Ó igreja do Deus vivo.
Ó
casa de Deus.
Ó noiva do Cordeiro.
Ó noiva do Cordeiro.
Ó a desposada do Cordeiro.
Ó a desposada do Cordeiro. Alegra-te.
Regozija-te.
Regozija-te.
Aleluia.
Aleluia.
Senhor vive.
Porque o teu Senhor vive.
Porque o teu marido te ha amado.
Porque o teu marido te tem
até
amado.
A muerte.
Até a morte.
Porque hoje te lava e te embelece.
Porque hoje te lava e te embeleza. Embeleza.
Apresentar-se a si mesmo uma igreja pura e sem mancha.
Para apresentar a si mesmo uma igreja pura e sem mancha.
E sem coisa que se lhe pareça.
E sem coisa que pareça.
Este é o nosso chamamento.
Este é o nosso chamado.
Esta é a nossa vocação.
Esta é a nossa vocação.
Assim estamos sendo edificados.
Assim estamos sendo edificados.
A vida de Cristo em nós.
A vida de Cristo em nós.
Compartilhando-a los unos con los otros.
Compartindo uns com os outros.
Recebendo o amor de Deus em Cristo.
Recebendo o amor de Deus em Cristo.
Sendo limpiados.
Sendo limpos.
Feitos maduros.
Feitos maduros.
Transformados à imagem de Cristo.
Transformados à imagem de Cristo.
Para que Ele mostre sua glória.
Para que Ele mostre a sua glória.
Bendito seja,
bendito seja o seu nome.
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 Aleluia.
Aleluia. Te damos graças, Senhor,
por amar-nos assim.
Por nos amar assim.
Graças, Senhor.
Obrigado, Senhor.
Por ser parte de ti mesmo.
Por sermos parte de ti mesmo.
Graças por acolher-nos.
Obrigado por acolher-nos, Senhor.
Graças por guardar-nos.
Obrigado por guardar-nos.
Por sustentar-nos.
Por sustentar-nos.
Por edificar-nos.
Por edificar-nos.
Graças, Senhor.
Obrigado, Senhor.
Tu és precioso para nós.
Tu és precioso para nós, Senhor.
Tu és a nossa glória.
Tu és a nossa glória.
Nossa alegria.
Nossa alegria.
Nosso gozo.
Nosso gozo.
Nossa riqueza.
A nossa riqueza.
Graças, Senhor Jesus.
Obrigado, Senhor Jesus.
Te adoramos.
Te adoramos.
Te adoramos.
Te adoramos.
Te adoramos.
Te adoramos, Senhor.
Te adoramos.
Te adoramos.
Queremos que nós encontremos contentamento.
Queremos que nós encontremos contentamento, Senhor.
Que tu encontres contentamento em nós.
Que tu encontres contentamento em nós, Senhor. Jesus,
precioso, precioso,
precioso Jesus, precioso Jesus,
precioso Jesus,
precioso Jesus,
precioso, precioso,
precioso Senhor,
precioso,
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 precioso.
Te adoramos, te adoramos,
te adoramos, Senhor.
Te louvamos,
te louvamos, te louvamos. Precioso Jesus. Te amo, Senhor. Obrigado pelo teu.
ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano.
Temos até temor de interromper. Poderíamos ficar aí muito tempo. Impressionante o que o Senhor pode fazer conosco em 2 horas. Impressionante o efeito da sua presença. Podemos imaginar como nos será na eternidade, irmãos. Quando estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, para sempre. Ó, como nós anelamos pela volta do Senhor. Igreja, sua noiva. Como aguardamos, esperamos. Está bem próximo, irmão. Está bem próximo, amém? Aleluia. Nós queremos chamar o Eliseu, sua esposa. Vamos estender as nossas mãos, vamos orar por eles. Pedir que o Senhor continue provendo da sua graça. Convidar os demais irmãos. Depois. Irmãos, querem dizer mais alguma coisa, irmã? Quer falar algo ainda à igreja? Amém. Depois os irmãos podem cumprimentá-los, abraçar, amá-los, ministrar Jesus aos seus corações. Amém?
Amém.
Gerson?
Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra dispensada a nós, através dos teus servos que estão aqui, Senhor, irmão Eliseu, sua esposa. Muito obrigado, Senhor. Nós recebemos estas palavras como palavra tua, Senhor. Não como palavra de homens, mas palavra vinda de ti, Senhor. Usando estes vasos preciosos. E nós queremos, Senhor, também abençoá-los em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.
Agradecer, Senhor, pela vida deles.
Amém.
Amém. E, Senhor, orar pedindo que se cumpra todo o teu plano na vida deles, Senhor.
Amém, Senhor.
E também todo o teu propósito, Senhor, com a vinda deles nesse tempo aqui conosco, Senhor. Tu és um Deus de planos, um Deus de propósitos, Senhor. E, Senhor, estava nos teus planos estes dias, Senhor, e trazer-nos estas palavras, Senhor. E nós as recebemos, Senhor. E nos comprometemos, Senhor, contigo e com essas palavras, Senhor, que tu nos falasses nesses dias.
Obrigado,
Senhor. Senhor, esteja conduzindo, Senhor, irmão Eliseu, sua esposa, ainda na jornada aqui no Brasil, até Rio de Janeiro, e depois o retorno também até o Chile, Senhor. Esteja guardando o Senhor e cumprindo o teu plano com eles ali na nação do Chile, Senhor. E, Senhor, que este relacionamento, ele possa, Senhor, crescer.
Amém.
E possa, Senhor, Tu se dispensar segundo a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia.
Amém. Aleluia. Há uma expectativa minha, mas não sei se é dos irmãos, que eles possam retornar um dia a Joinville. Aleluia. Seja bem-vindo, irmãos. Retorne. Passa a Joinville. Passa a Joinville, amém, amados?
Amém.
A graça de Deus e a paz seja com todos. Os irmãos podem se despedir, abraçar os irmãos.